Neste episódio, Braço Forte, podcast do Exército Brasileiro, estamos conversando com o comandante militar da Amazônia, o general Estevam Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, que comanda a Operação Amazônia. Mesmo envolvido em inúmeras atividades, incluindo o apoio à população brasileira em operações como a Covid-19 e a Verde Brasil 2, o Exército Brasileiro não parou a preparação permanente de seus militares para sua principal missão, que é a defesa da pátria. E assim, no mês de setembro, presenciamos na área da Amazônia Ocidental um grande exercício militar, realizado pelo Comando Militar da Amazônia, denominado Operação Amazônia 2020. Nesse contexto, nós vamos conversar mais sobre esse exercício, saber de sua importância e saber detalhes sobre ele com o general Teófilo.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.
General, o que é a Operação Amazônia e onde ela ocorre neste ano?
A Operação Amazônia é uma operação planejada para a situação tática criada e a situação de uma guerra para a defesa da pátria, uma guerra externa, país invasor com o qual nós temos que nos defender de uma invasão. Essa operação, ela também está na doutrina atual de emprego de amplo espectro, ou seja, ela além de conter operações defensivas e ofensivas, operações características do combate convencional mais em ambiente de selva, que é um pouco diferente do combate convencional em outras áreas, em outros ambientes operacionais, ela também, como é uma operação de amplo espectro, ao mesmo tempo que eu tenho essas ações de guerra convencional, ofensiva, defensiva, eu tenho ações de combate a forças irregulares. Então ela abrange todo esse espectro do conceito atual das operações de amplo espectro. Está ocorrendo aqui no estado do Amazonas, pegando toda a área do Rio Solimões, toda a área do Rio Negro, desde Manaus até Codajás e Moura, e também na área de Humaitá, no sul do Amazonas.
Quais tropas e meios são empregados nessa operação?
Muito bem, a gente está com toda a tropa do Comando Militar da Amazônia empregada, nossas 4 brigadas de infantaria de selva. Nós temos todas as nossas OM do OMDS, como o Grupo de Artilharia Antiaérea, o Batalhão de Comunicações, todo o sistema de inteligência, todas as unidades da Amazônia, inclusive a 12ª Região Militar, que está envolvida na logística. Ainda nós temos a participação de tropas paraquedistas, temos todo o Comando de Operações Especiais, que veio para cumprir ações de comandos e forças especiais, também no contexto da Operação Amazônia. E todo o sistema Astros, o sistema lançador de mísseis e foguetes Astros, que veio também e está enquadrado na situação criada, está realizando o tiro real também na Operação Amazônia. Além da participação da 23ª Brigada de Infantaria de Selva, lá de Marabá, e da participação em grupo de artilharia do Comando Militar do Oeste.
General, montar um exercício, um grande exercício como esse, envolvendo tropas de diferentes regiões do país, como é que se dá a preparação das organizações militares e dos militares, propriamente dito, para participar da operação?
Preparação, até por causa do nosso ambiente operacional da Amazônia, onde nós temos uma dificuldade logística grande, ela se torna um pouco mais demorada. Então, nós começamos a montar esse exercício exatamente no dia 28 de janeiro. Dia após eu assumir o comando, eu já dei a ordem aqui para todo o meu pessoal que trabalha com as operações que nós iríamos fazer este exercício. Eu já dei o conceito geral da operação e como se queria o exercício. A partir daí, todo o sistema começou a trabalhar, incluindo o sistema logístico, sistema operacional, sistema de comando e controle. Todos os sistemas envolvidos nessa operação começaram a trabalhar a partir de janeiro. E um trabalho intenso de consecução de meios, muitos meios a gente não tinha aqui já no Comando Militar da Amazônia, mobilização de todos os meios que já existiam aqui no Comando Militar da Amazônia e todo o sistema para fazer o deslocamento estratégico dos meios que são de fora do Comando Militar da Amazônia e que são meios pesados. Como já foi falado, os mísseis Astros, munição está sendo usada aqui no exercício, teve que vir também com a participação do nosso comando logístico, teve que vir em comboios, depois teve que vir através do rio, toda a 23ª Brigada que teve que vir, todos eles envolvendo deslocamento terrestre e deslocamento fluvial grande, com uma grande pletora de meios, como balsas, ferryboats e outros tipos de embarcações contratadas para levar pessoal, dando meio aéreo também para o transporte da Brigada de Infantaria Paraquedista, para o transporte das Forças Especiais. Então, os três modais de transporte foram usados para conseguir fazer toda essa concentração aqui. Uma gama imensa de embarcações e de viaturas e de pranchas para trazer o armamento, tudo isso foi empregado. E a concentração estratégica de todo esse pessoal e material, então vieram blindados, vieram lançadores de foguetes, vieram obuseiros, veio artilharia, temos um efetivo aproximado da operação com 3.600 homens, todo esse pessoal ficou aqui em Manaus, então foi outro desafio que nós tivemos que, com a participação da 12ª Região Militar, como alojar todo esse pessoal em boas condições, porque eles passaram aqui cerca de 2 semanas antes de começar efetivamente as operações, se preparando, se alistrando, treinando, fazendo preparo específico para a operação, os quartéis que receberam, os recursos para alimentar. Então foi um grande esforço feito por todo o Comando Militar da Amazônia e mais os órgãos todos de direção setorial do Exército, o órgão de direção operacional, nosso COTER, o órgão de direção geral, o M, e todas as tropas participantes. Foram 6 comandos militares de área envolvidos.
General, estar participando de uma grande operação como essa mexe no moral da tropa, no moral do combatente, no sentido de elevar esse moral?
Não tenho dúvida nenhuma, né? Isso aí nós estávamos comentando hoje, agora que acabamos de chegar de Novo Airão, onde a 2ª Brigada de Infantaria de Selva realizou uma marcha para o combate terrestre, agora estava partindo para a marcha para o combate fluvial. Então, uma operação desse porte, onde pessoas, por exemplo, de São Gabriel da Cachoeira, de Barcelos, pessoas de militares de Tabatinga, de diversos rincões mais afastados, que praticamente conhecem o transporte pelos rios, têm uma oportunidade de praticar uma operação militar em um ambiente convencional, por estrada, fazendo uma marcha para o combate por uma estrada, apesar de estarmos em ambiente de selva. Então, são coisas inéditas para todos esses militares. Isso, com certeza, vai trazer um ganho de experiência e um ganho de adestramento muito grande para eles. E todo ganho de experiência e de adestramento aumenta o moral da tropa. Ele se sente útil, ele se sente que ele está praticando aquilo para o qual ele havia sido treinado a vida toda. Os tiros realizados com todo o armamento de apoio que possa existir, tanto na brigada como outros não orgânicos da brigada, tudo isso deixa elevado o moral de todos os militares que estão participando dessa operação.
Com relação à questão da imagem e da projeção da operação para além do aspecto militar, com relação a outros órgãos envolvidos e mídia participando, como que está acontecendo aí?
Tem sido uma repercussão muito acima daquela que nós esperávamos e até daquela planejada, porque nós tínhamos, já sabíamos que ia ter a participação de 3 emissoras de televisão, porque nós contactamos e já são companheiras nossas aqui, a TV A Crítica, a Rede Amazônica e a TV Encontro das Águas. Nós sabíamos que teríamos a cobertura dele, além de toda a cobertura do sistema de comunicação social do Exército. E na mídia local ela tem saído fartamente nos canais de televisão e também nas rádios, mas isso se propagou muito e começou a sair inclusive na imprensa internacional e em diversos sites e revistas de âmbito nacional, de alcance nacional, tem publicado matérias sobre a Operação Amazônia. Então o alcance em termos de comunicação social ou em termos de imprensa tem sido muito além inclusive daquele planejado e do esperado.
O que o senhor destacaria com relação, ainda voltando aos meios utilizados pelas tropas, como viaturas, simulações virtuais, equipamentos, qual que é o grande destaque desta operação hoje?
O exercício em si é uma simulação viva, né? Nós temos 3 tipos de simulação, a gente normalmente, ou com mais frequência, fazemos as simulações virtuais, que são usando os meios eletrônicos e sem a presença do militar. Então, o exercício em si é uma simulação viva, que é a simulação que mais se aproxima do combate. Com essa possibilidade de usar todos esses meios, para dizer números exatos, temos cerca de 100 embarcações com a 2ª Brigada e 100 embarcações com a 16ª Brigada, fazendo uma grande marcha para o combate fluvial, Antes disso, eles vieram na marcha para o combate terrestre também, com mais ou menos essa quantidade parecida de viaturas, entre 80 e 100 viaturas, cada uma delas, trazendo todo o equipamento em todas as funções de combate, os batalhões logísticos com todas as suas viaturas logísticas, e que agora passaram a ser embarcações logísticas, a artilharia com suas viaturas, seus obuseiros e seus morteiros, com suas viaturas características e com seu armamento característico, a engenharia também que compõe as brigadas, com seu material para desobstrução, para garantir o movimento, para desminagem, tratores, etc., tudo vindo, inclusive indo agora na parte fluvial também. Então, essa pletora de meios que foi conseguida e que está ajudando a dar o máximo de realismo possível a essa missão, é algo que também é um fator a mais que nós temos para tirar de lições aprendidas e para poder fazer com que esse exercício seja o mais real e o mais completo possível, onde todas as funções que têm influência no combate, o comando e controle é enorme. Eu tenho que falar daqui de dentro do Rio Solimões, eu tenho que falar com o Maitá e controlar as operações contra forças irregulares lá, tenho que controlar a ofensiva aqui no Rio Solimões e a ofensiva no Rio Negro. Então, a grande quantidade de meios de comando e controle mobilizada numa área de difícil comunicação de floresta e de rios, e está funcionando, está vendo isso ocorrer, é algo que é muito importante aqui para o Comando Militar da Amazônia.
Nesse sentido, todos os programas estratégicos do Exército Brasileiro acabam sendo testados também, general.
Os programas estratégicos do Exército, de uma forma indireta, estão sendo também testados, né? Todo o sistema de comunicações, por exemplo, que nós estamos utilizando, satélites e etc., tanto na banda civil como na banda militar, isso tem a ver com o CISFRON. Viaturas blindadas nós temos que, de alguma forma, e até através de recursos, o programa Amazônia Protegida também nos ajuda. O programa Guarani também, algumas lições aprendidas poderão ser tiradas do emprego desses blindados aqui na área de selva que estão sendo feitos. Então, não diria de uma forma direta, mas de uma forma indireta, esses programas e programas estratégicos têm também participação e são testados e poderão tirar alguma lição aprendida deste exercício.
Como se dá a participação de jornalistas e universitários durante uma operação como essa?
Bom, no caso do exercício, nós estamos conduzindo paralelamente o estágio de correspondentes em assuntos militares. Então, eles inicialmente fizeram um estágio, uma preparação, inclusive aprendendo técnicas militares no Centro de Instrução de Guerra na Selva. Após esse período, eles começaram a cobrir a Operação Amazônia desde o início. Então, nós temos tanto estudantes de jornalismo, de comunicação social dessa área, como temos jornalistas formados dessas redes que eu já citei aqui. Então, a participação deles tem sido intensa. Eles têm promovido, dentro da situação do exercício, diversos artigos, dentro da situação criada, País Vermelho, País Azul, Ofensiva, Equipe Anda, para fazer parte do cômputo do exercício, como têm produzido artigos sobre o adestramento, digamos assim, sobre o Comando Militar da Amazônia e este adestramento de uma maneira geral.
General, a vertente mão amiga do Exército Brasileiro também se encontra presente em algumas operações como essas. Alguns municípios visitados, eles receberam algum tipo de ação social?
Sem dúvida nenhuma, qualquer tipo de exercício militar que nós conduzamos em território nacional, paralelamente a gente faz um apoio à população. Só para lhe dar exemplo agora, em Humaitá, nós estamos com a engenharia fazendo uma série de desobstruções de estradas que estavam tomadas por lama ou por qualquer tipo de mato. Eles estão ajudando a prefeitura lá em diversos pontos, ajeitando algumas estradas que estavam impraticáveis, a engenharia está ajeitando. Aqui, no Comando Militar da Amazônia, a nossa engenharia já atuou também aqui com conserto e ajuda de algumas medidas aqui na cidade de Novo Airão. E agora, para a cidade de Moura e de Codajás, nós vamos também, paralelamente às ações que vão ser feitas lá, uma ação cívico-social, levando atendimento médico para aquela população, além de outros atendimentos que são comuns nas nossas ações cívico-sociais. Então, a gente sempre procura compensar por algum transtorno, por algum barulho que possa ter causado durante a execução das operações militares. Isso sempre reforça a mão amiga do Exército Brasileiro.
Nós estamos partindo para o final dessa entrevista no Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro, e a gente gostaria de agradecer a participação do senhor e também fazer um balanço de como fica para o próprio militar, para a força e para a sociedade um exercício como esse e quais são os ensinamentos que se levantam para próximas oportunidades.
Este exercício, ele fica para todos nós como um grande aprendizado, né? Um grande aprendizado, uma prática muito importante para que nós possamos estarmos prontos para cumprir, que nós não podemos estar nem um minuto sem condições de cumprir a nossa principal missão estabelecida na Constituição, que é a defesa da pátria. Então, o grande ganho deste exercício em termos militares é o adestramento na nossa missão principal. Nós não podemos nos dar ao luxo de sermos em qualquer momento surpreendidos por uma agressão de qualquer ordem que seja, de onde venha, e quando venha. Então, o grande legado é o adestramento. Paralelamente a isso, toda a parte logística que está sendo treinada, toda a parte de mobilização de meios, tudo isso fica como lições aprendidas. Ao término do exercício, sempre fazemos uma análise pós-ação, onde tudo que aconteceu no exercício é analisado. Aspectos positivos, aspectos negativos, o que pode melhorar, o que foi bom, o que deve ser enfatizado, inclusive o que deve ser levado como boa prática ou como uma lição aprendida. Isso tudo é levado para o Comando de Operações Terrestres, para o Estado-Maior do Exército, e poderá, inclusive, vir evoluir a doutrina. Então, deixar de ser uma lição aprendida apenas, que consta num caderno de instrução específico para a selva, e virar uma doutrina, passar a constar nos manuais de emprego, por exemplo, de brigadas de infantaria de selva, que é o caso mais específico aqui dessa operação. Então, estamos também buscando contribuir com a evolução da doutrina, particularmente em ambiente de selva, mas não só em ambiente de selva, como em outros tipos de operações.
Em nome do Seconsex, do Centro de Comunicação Social do Exército, eu agradeço mais uma vez a participação do senhor. Muito obrigado, até a próxima. Quem quiser saber mais sobre a Operação Amazônia, pode conferir as matérias e vídeos na página do Exército. O Braço Forte termina aqui. O podcast do Exército Brasileiro, toda semana, traz um tema da Força Terrestre, das Forças Armadas e do Brasil. Acompanhe nas plataformas de acesso e no site do Exército.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.